200 será o preço do nosso queridíssimo Nicão. Pronto. Aqui mesmo no programa foi dito várias vezes que torcedor, nessa hora não vê muito, mas na hora que a bola rola, começa a acompanhar. O cara começa a agradar. Não vamos nem ligar para esse salário aí. Se o cara começa a ter um certo probleminha, já vão dizer que é um cara caro e que realmente a coisa pode pegar.
Mas o Vanderlei, eu não queria fazer uma correção, mas 750 mil não dá isso não. Dá menos, pô. Dá 70 mil por 48.
Não. Por 48.
Por 48. É. 3 milhões e meio por 48 dá 70 mil.
Tá.
72.
Bom, então acreditando que o jogador vai receber 600. Quem é?
700. Joga 600, 700. Certo. Tem que jogar pro mais. É. Chuta em cima pra você...
É que se desse me fede.
Você acha também que ele... tem tudo então... isso, mas não vai sair barato. Não vai sair barato.
Milhão, pode bater... nós não vamos saber nunca, né? Porque a gente não vê as contas lá. Então a gente não vai saber. Mas não é um jogador barato. Em cima do que vocês estão falando, não é um jogador barato.
600 mil... Não é barato.
Não é barato. Então,
na realidade de São Paulo.
É para um jogador. Agora, tem um detalhe. É uma posição que realmente o São Paulo precisa. Sim. Tá? Não foi um contrato feito com alguém que tem 5 para a posição. Uma outra coisa que a gente pode falar, antes de falar do Soteldo. Vocês não acham que, com as últimas contratações, ficou um pouquinho assim, pelo menos uma desconfiança, de que o São Paulo, ou personagens importantes do São Paulo, estão um pouco decepcionados com... as joias de Cotia?
Então, as joias de Cotia teve, né, nas últimas temporadas teve bastantes oportunidades. Você pega o Sara, o Lisiero, o...
Igor Gomes,
o Diego
Costa.
Luan machucou, né? Quer dizer, o São Paulo utilizou bastante jogadores da base de Cotia, que joga pelo lado esquerdo, eu tô vendo que o Nicão tá chegando, e tá chegando o Patrick, que quase joga ali pelo lado esquerdo, vai tirar a oportunidade do... Ele é da seleção brasileira sub-15, 17, subiu, machucou. Marquinhos. Ainda tem o Marquinhos. Né?
Tá chegando, mas o Marquinhos já tinha perdido espaço mesmo.
É, mas é novo. É um jogador de potencial total. Muito grande, né? E aí, se vir o Soteldo, é mais um que joga pelo aquele canto ali, né? E aí o Sara, o Igor Gomes, né? O Luan, que vinha... Mas eu acredito muito no que o Rogério Ceni vai fazer. Eu acredito mais na postura do Rogério em montar o time e a condução do elenco do que nos próprios jogadores. Que com o Rogério vai ter que correr.
Tem uma coisa pra falar então sobre a base e Rogério Ceni. Isso eu trouxe no Camisa 10, o Mauro tava com a gente, né? Uhum. Também nessa conversa que eu tive e o pessoal de dentro de São Paulo falou sobre essa chegada do Patrick, também falaram sobre a base, né? E nessa Copa São Paulo, independente do resultado, né? Ser campeão que... Eu acho que é bem interessante porque o maior time campeão da Copa São Paulo é o que menos revela jogadores assim de um potencial de venda absurdo, né? Se a gente for pegar num pacote, que é o Corinthians, né? Então o Corinthians não sabe explorar tão bem a base, talvez, ou talvez os meninos que ganham a copinha não sejam tão bons, enfim, isso cabe para cada um avaliar. Mas o São Paulo, por exemplo, não é o maior vencedor e é um dos que mais revela e que melhor vende pro futebol europeu. Né? O Palmeiras vem fazendo isso também muito bem recentemente. E aí eu ouvi uma questão sobre a base. Independente do resultado do São Paulo na Copa São Paulo Futebol Juniores, o Rogério Ceni estava na Granja Comari fazendo um curso na CBF, inclusive treinou um pessoal do Audax do Rio de Janeiro. Foi bem legal o vídeo que eles fizeram lá na Granja Comari, ele dando treino, enfim, fazia parte do curso. Mas o Rogério e a comissão estão muito de olho nos meninos do São Paulo, né, que estão na Copa São Paulo. Eu falei de um nome que dá para falar, também você fala aí, às vezes chega no jogador, aí se perde dentro da competição, até foi falado isso, pô, não vai ficar falando aí quem é que vai subir. Me deram alguns nomes, né, tem posição de ataque, lateral, o único que eu vou falar é o Patrick, mas o Patrick já tava numa fase de transição, então é mais fácil falar esse. O Patrick, que é lateral esquerdo, foi campeão com o Brasil sub-17 do Mundial, que foi disputado aqui no Brasil há 3 anos, se eu não estiver equivocado.
2019,
né? Então, é um dos nomes que estão sendo avaliados e que deve, cada vez mais, ter essa integração de estar treinando frequentemente com a equipe titular e estar pelo menos no banco de reservas. Então o Rogério tá sim de olho em vários jogadores da base. E o São Paulo cada vez mais está preocupado em renovação a longo prazo com jogadores da base para evitar perder alguns nomes. Tem duas negociações que são muito complicadas, duas negociações de jogadores do ataque, uma mais do que a outra. Tem uma esperança para resolução, principalmente no caso do Vitinho, mas tem outra negociação que está um pouco mais complicada na base de São Paulo. Então o São Paulo não quer perder essas joias, né? Para futebol brasileiro, futebol europeu, viveu isso recentemente com alguns nomes, então não quer que isso se repita. Então por isso, vai fazer essa integração, porque são bons jogadores ali na base, e dá essa renovação, essa valorização salarial. Não é um absurdo, não vai ganhar 500 mil, 400 mil, ainda está no começo, faz parte, mas vai ter uma valorização para o jogador se sentir bem jogando no São Paulo. Então, talvez não tenha morrido essa história, assim, esse carinho que se tem por Cotia internamente no São Paulo.
Mas eu acho que, então, eu prefiro dizer, para não ser radical, que não é um baú de joias. É, digamos assim, uma caixinha de joias. E é fase. Isso vale para todo mundo, para o principal revelador de jogadores do mundo inteiro. Não é aquele negócio que muita gente entendia. Enfia a mão assim na porteira e puxa
que
vem o Neymar.
Pôs
o
menino para jogar.
Não é assim. E dá uma sensação de que, olha, tanto é verdade que quando a coisa piora, põe a base para jogar.
Põe os meninos para jogar.
E não é bem assim que a coisa funciona. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas antes eu queria dar esse recadinho aqui que recebo do grande Gomes Farias, que é da nossa Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, um sucesso, grande audiência lá. Nós temos grande audiência em Fortaleza. Ele disse, olha, gente, manda um recado para todos nós aqui, fica todo feliz. Olha, mais uma vitória da nossa Jovem Pan, do grupo Jovem Pan News lá em Fortaleza. O Ministério Público e a Polícia Militar haviam proibido os torcedores de entrar com o radinho nos estádios. A torcida revoltou-se. Então nós lançamos uma campanha a favor da revogação da medida. E conseguimos. Hoje, o Ministério Público lá do Ceará, através do doutor Edivando França, nos concedeu uma entrevista na Jovem Pan News, atendendo o clamor do torcedor, que agradeceu, feliz da vida, a participação da Jovem Pan News, de todo o grupo dos nossos amigos lá de Fortaleza. E, atenção, foi uma grande vitória. Um radinho para os caras ouvirem o Gomes Farias e toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Ué, também proibiu o radinho. Mas vou dizer uma coisa para você. É excesso do que fazer, né? Excesso. Este é o nosso esporte em discussão. Para você, a gente volta já já.
Sim. Depois, quando ele resolveu passar para a carreira de técnico, onde ele conseguiu ter na mão equipes competitivas, quer dizer, num ambiente em que ele estava sendo disputado os campeonatos, ele foi um grande vencedor. Ele conseguiu, depois que saiu do futebol como jogador, ele teve um lado muito importante para nós, quer dizer, que foi o lado acadêmico, né? Os estudos que ele fez, passou 6 anos estudando, teve a oportunidade de aplicar os conhecimentos dele em vários clubes, pegou muita experiência e na verdade, essa experiência toda não está focada só num aspecto tático, mas também no aspecto organizacional de gestão, vamos dizer assim, do meio do futebol, do grupo de futebol como um todo, né? Então, assim, nós não tivemos dúvida nenhuma no processo de que isso seria, vamos dizer assim, um excelente avanço para o Flamengo, poder contar com ele. E, assim, foi de uma enorme felicidade a gente poder estar com ele agora, passando aqui os próximos 2 anos, quer dizer que eu entendo que são os primeiros 2 anos, né, Paulo? Quem sabe não mais, né? Eu espero que você goste do Rio e tal, fique aqui, né? Mas pelo menos os primeiros 2 anos aqui conosco, né? Onde eu tenho certeza que a gente vai ter uma história de muito sucesso junto. É isso.
Braz, por favor.
que quem discordou, discordou não, falou, pô, ele jogou só pra galera, ele falou pra agradar.
Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Todos que estão acompanhando aqui pela Fala TV, todos os rubro-negros. E dizer, ratificando aí as palavras do presidente Rodolfo Landim, dizer eu pessoalmente a alegria de estar aqui hoje com um profissional como o nosso técnico. Ele, o Paulo, desde o começo deixou sinais claros e gostaria de estar nesse processo, de estar nesse projeto, juntando com outros da comissão técnica. Então a gente se sentiu muito feliz e lisonjeado de eles estarem. Não é à disposição, a palavra não é essa. Que o Paulo tinha outras opções, o Paulo sempre teve outras opções na sua vida profissional, mas ele entendia e conhecia a grandeza do Flamengo, a grandeza dessa instituição, e também quis participar e quer participar da história dela. Fora todas as análises, todas as nossas conversas que tivemos. Então, eu estou aqui muito feliz em estar apresentando hoje, junto com a diretoria, com o presidente Rodolfo Landim, esse técnico dessa envergadura, um técnico conhecido internacionalmente, do tamanho do Flamengo. Então, muito obrigado.
Spindel?
Boa tarde a todos. Boa tarde, nação rubro-negra. Faço novamente minhas as palavras do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente Marcos Braz. Desde o início da primeira conversa que a gente teve com o Paulo, ele sempre deixou muito claro o desejo de vir liderar esse processo aqui no Flamengo, de ser o treinador do Flamengo, pela grandeza da nação rubro-negra, pela grandeza do clube, pela necessidade do clube de vencer domingo e quarta, de lutar e vencer por todos os títulos e de ter essa oportunidade na carreira dele de fazer a escolha de estar numa nação, num clube que pode dar a todos a oportunidade de ser vencedor. Então, a escolha dele é pela grandeza do Flamengo, ele sempre deixou isso muito claro, pela oportunidade de ser vencedor aqui, de conquistar títulos, que foi o que sempre guiou a carreira dele, o desejo dele, desde a primeira conversa que a gente teve, ele deixou isso muito claro. E para, acho que um outro aspecto importante é toda a equipe técnica que ele traz com ele. E já falando um pouquinho do dia a dia, já nos impressiona muito a forma como ele se integrou a todo o staff do Flamengo, integrando todo o staff aos processos e métodos de trabalho que ele desenvolveu ao longo da sua carreira e que a gente tem certeza que vai trazer muitas vitórias ao Flamengo, e já deixando muito claro o que ele espera de cada
área. Aí está, a palavra da diretoria do Flamengo, que está apresentando o professor Paulo Souza. A gente vai para um rápido intervalinho, continua com você pelos nossos canais, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Para o rádio a gente sai só um pouquinho, mas retorna já já para você. Não é brincadeira. É realmente uma parafernália naquela casa. E ele está vestindo a camisa neste instante. Tem o Marcos Braz ao lado dele, aparecendo na imagem, e também o presidente Rodolfo Landim. Ele chama todo mundo para o abraço e, a partir de alguns instantes, imagina, ele já vai responder algumas perguntas. Esse é o Paulo Souza. Chegou, né, Vamp? Chegou agora, a bola vai rolar.
Descobriu o Brasil. Não descobriu que Jesus descobriu primeiro, né?
Jesus.
Mais um. Tô louco pra saber que vai ser do Atlético Mineiro. Aí fica.
Isso a gente vai falar daqui a pouco. Aí, que é estranho, campeão brasileiro. Tá demorando pra ter tempo.
Aí, professor.
É estranho.
Aí só fica votando dos estados do Sudeste lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo tem o quem lá? A Desportiva do Espírito Santo contrata também um português. Aí fica todo o Sudeste todo dominado pela portuguesada, né?
Vamos ver se o professor está falando, vamos acompanhar.
projeto do Flamengo, com chances de ir para uma Copa do Mundo no fim deste ano. O que te atraiu tanto no projeto que o Flamengo apresentou para abrir mão de estar, possivelmente, em uma Copa do Mundo?
Bom, acho que o presidente falou bem o que é que realmente verificou na conversa que nós tivemos. Entusiasmo, a grandeza do clube, a possibilidade de poder ganhar títulos conjuntamente com o nosso clube e poder continuar a escrever outras páginas para que fiquem bem marcadas na história, e eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que não poderia deixar de a ter. Mas aproveito já esta pergunta para pedir também compreensão a todos os jornalistas, porque recebi várias mensagens. Não foi possível, eles com certeza entendem que não era o momento. E normalmente eu gosto de comunicar, gosto de comunicar como nós estamos hoje a fazê-lo. Se Deus quiser, mais próximo vai querer, quando tivermos com a presença de todos, para os podermos identificar e poder comunicar. Não sou um treinador de estar a comunicar através de telefone. Espero que assim o compreendam, mas tenho todo o interesse e também toda a motivação de poder comunicar com eles.
Segunda pergunta, Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Bem-vindo, Paulo. Ainda em Portugal, você falou sobre o atacante Pedro. Já pensou em alguma forma de como encaixar o jogador para atuar junto com o Gabigol? Ou os dois jogarão juntos apenas em circunstâncias especiais? Quais foram suas primeiras impressões no Flamengo?
As primeiras impressões foi de um elenco com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso, porque a qualidade não expressa vitórias. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros, e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores, dessa mesma importância. Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos três avançados muito fortes, e claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara, e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos três avançados, e penso também o fazer em vários jogos desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes, e com certeza trabalhando com uma ideia comum, clara, podemos integrar. Estou a falar do Bruno. O Bruno Henrique é um jogador muito forte, com muita capacidade de gol, de área, e também o queremos, estamos a pensar em integrar em todos os processos, em todas as dinâmicas. Porquê? Porque sou um treinador que gosta de ver as minhas equipas a criarem oportunidades de golo por todos os corredores, laterais, corredor central, e são três jogadores que têm muita capacidade de concretizar, porque marcando mais golos que o nosso adversário, ganhamos os jogos. E eu quero criar uma dinâmica que nos possa permitir fazer realmente muitos, muitos golos.
Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Pelo que podemos ver sobre o seu trabalho, você tem tendência a usar dois jogadores, dando bastante amplitude na fase ofensiva. Para o lado esquerdo, o Flamengo não tem no elenco um atleta com tal característica. Você já conversou com a diretoria sobre um possível reforço para a posição? Além disso, qual a posição que você vê como prioridade para o Flamengo se reforçar?
Bom, como eu disse, o nosso elenco é um elenco, para mim, um dos melhores, se não o melhor, da América do Sul. Penso que pode melhorar muito, e vai melhorar, sem dúvida, com os jogadores que já temos no elenco. Acho que o clube tem vindo a fazer um trabalho excelente nestes últimos anos e na tomada de decisão em relação à qualidade do jogador que pretendem para ter um perfil de futebol que permita ganhar jogos, ganhar títulos, e é com esse espírito que nós, eu como líder, começamos. Foram identificados, no meu entender, algumas posições onde, com um campeonato largo, longo, de muito jogo, com momentos de seleção e com a necessidade de podermos manter sempre níveis elevados de performance e de vitória, algumas posições que o clube já conhece e que estamos a procurar identificar no mercado para podermos melhorar o nosso elenco. Mas o nosso elenco, neste momento, tem qualidade suficiente para competir e poder ganhar. Em relação à amplitude, sim, a ideia maior é podermos ter uma boa capacidade de controle de todo o espaço do terreno do jogo. E a amplitude é um desses espaços, com capacidade. Depois temos de vários jogadores diferentes. Ou seja, a amplitude pode ser dada através dos nossos laterais, como pode ser dada através dos nossos extremos, e só isso já muda dinâmicas. Ou seja, a ideia é o entendimento geral da ocupação do terreno de jogo, em termos de linhas, em termos de distâncias, em termos de profundidade e em termos de amplitude. E depois, com certeza, a grande diferença vai ser o protagonista que vai estar nesse mesmo espaço.
Raíza Simplício, gol. Boa tarde, Paulo Souza. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Paulo, você já tem alguma ideia de qual esquema tático pretende utilizar mais nesse começo de trabalho no Flamengo? Vi que você gosta de jogar com 3 zagueiros, por exemplo.
Para mim, o esquema tático é quando nós falamos de um 1-4-3-3 ou um 4-2-3-1 ou um 3-4-3. Para mim, esses esquemas táticos não são dinâmicos, são estáticos. Quem dá a qualidade ao jogo são, sem dúvida, os protagonistas e a ocupação do espaço e o tempo de ocupação. Por isso, para mim, o sistema não é o mais importante. E com certeza vamos procurar fazer entender. Temos jogador muito inteligente, com muita capacidade de entender o jogo e a ocupação do espaço, e vamos jogar com isso. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante, que tenha uma capacidade de controle do jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema.
Renan Moura, Rádio Globo. Qual esquema tático você pretende pôr em prática no Flamengo para valorizar as características desse time? Há chance de vermos um Flamengo com 3 zagueiros?
Sim, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 defesas, que pode passar por 2 zagueiros e um lateral, ou 2 zagueiros e um volante. Mas o importante, como eu disse, o importante é, numa primeira fase de construção, termos a capacidade de sair de pressão, sobretudo com algumas equipas que pontualmente fazem uma pressão alta ao Flamengo, porque a grande maioria sabe que não tem capacidade dessa mesma pressão e baixa bloco, e daí temos que também ter outras alternativas, com mais gente em certas determinadas zonas do terreno, ou seja, retirando na linha mais baixa, metendo esses mesmos jogadores onde possam fazer diferença, seja nos corredores laterais, seja no corredor central, dentro da própria área. Depois, como eu disse, o mais importante, e temos a consciência, eu e o meu staff, que a inteligência, a qualidade do nosso jogador vai ter capacidade de interpretação quando criarmos, quando entenderem a nossa identidade comum, qual é o nosso padrão de jogo, o que temos que fazer, a nossa direção, para poder fazer em qualquer momento do jogo.
Palavra do professor Paulo Souza conversando conosco. Você acompanhou e vai continuar. E a gente, se tiver momentos mais relevantes, você vai encontrar tudo isso no nosso portal Jovem Pan Esportes, apresentado oficialmente o professor Paulo Souza. Nós vamos para um rápido intervalo pelas nossas afiliadas todas. A gente segue com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes e também por todas as nossas plataformas. E já.
São peruana. Joga na segunda divisão do campeonato italiano.
O Corinthians começa a se movimentar e todo mundo, os corintianos.
O Godin, né? Já tá vindo, traz outro. O Godin tá vindo pro Atlético Mineiro.
Boa contratação.
É verdade. Traz o Lapadura também da Itália.
O corintiano acredita
que é bom esse Lapadura,
tudo, viu? Será diferente nesse ano em relação ao que passou na temporada passada. Terminou bem, terminou garantindo a Libertadores, está tudo certo, embora o treinador apanhando até o final. Teve uma folga no Natal e na virada do ano, porque surgiu a novela Cavani. Agora nós estamos com uma série só, né? Série. Mas ainda assim ele tem um pouco de sossego. Aí eu estava dando uma olhadinha aqui, e também pelas redes sociais, o pessoal dizendo o seguinte: eu critiquei o tempo todo, mesmo com a possibilidade de Cavani chegar. Então ele vai ter trabalho para tentar convencer e não ser tão cornetado. Fala, Chacon.
Eu acho que o Silvinho, ele mereceu o tempo que tinha que merecer. Tinha que, no mínimo, ser avaliada a temporada após o término do campeonato. Não dá para ficar quebrando, né? E tanto se... Mas também, assim, tem uma questão, né? Tanto a gente tanto pede para que tenha sequência, né? Muita gente pede, né? Pô, o treinador precisa... Aí você vê casos como, por exemplo, o Cuca, que pode ter sequência, ele pede demissão também. A gente tem os casos também que o treinador que não se ajuda, né? Não é o caso do Silvinho. Eu ainda acho que o Silvinho, ele melhorou... O time, na verdade, em números, ficou estagnado depois da chegada dos quatro grandes reforços da última temporada. Em números, isso é fácil de você analisar. Você pega o antes e depois, Silvinho, você vai ver que depois da chegada dos quatro, com os quatro em campo, não melhorou muita coisa, não. Melhorou ali cerca de 2%.
Dentro de casa, né?
Não, no geral mesmo.
Eu sei,
mas dentro de casa também.
Dentro de casa fez a diferença para estar direto.
Aí você imagina se não tivesse a torcida, porque eu tenho certeza que a questão do fator em casa pro Corinthians foi a volta da torcida, principalmente. Então você também tem esse fator a mais. Agora, eu acho que vale começar o ano, dar o início do ano, né? Preparação, a pré-temporada, para ele ajeitar o time e ver o que acontece no Campeonato Paulista. O que não pode é o Silvinho dedicar todas as forças, como fez o São Paulo na última temporada, né? O São Paulo, por uma questão de não ganhar um título há muito tempo, e o Silvinho, por uma questão de estar pressionado no cara. Jogar tudo no Campeonato Paulista, porque isso a gente já viu em outros casos que prejudica o restante da temporada. Então ele se salva no começo e depois acaba se queimando. Agora, a chegada do Diego Costa ajudaria muito o Corinthians, que é um tempinho já, e principalmente depois da volta do Jô, não tem esse centroavante mais robusto. O Jô dessa passagem não é o mesmo Jô da passagem anterior. Então uma chegada do Diego Costa, pra mim, seria uma baita chegada e levaria demais o nível do Corinthians.
Professor, programa de formação, fico mexendo aqui, né? Ó, Bruna Santana, irmã do Luan Santana, esposa do Rafael Veiga, foi assaltada no bairro do Jardim.
Foi, infelizmente, né?
Eu achando que era coisa legal.
Infelizmente. Recentemente, um companheiro também foi roubado. Assaltado, roubado, um companheiro. Entregou o telefone, só que o ladrão não contava que aquele era um telefone desativado.
Isso foi agora, professor, às 13 horas.
Foi uma esperteza.
Programa de informação.
Uma esperteza do jornalista, né? Mauro Betti.
Então, só esqueceu de fechar a porta, né? Anda com o carro com a porta aberta.
É tonto.
Tom.
Sim.
Mas é inteligente.
Mas você não precisava lembrar
essa informação. Lembrando que a porta não estava aberta, ela estava trancada. Para não dizer que é de informação. Com a porta aberta.
Então, estava fechada, porém não.
Na trancada, exato. Não, porque a possibilidade, se fosse eu, se isso tivesse acontecido comigo, a possibilidade de estar com a porta aberta mesmo. Assim, né? Tipo o Flávio Prado andando com o Fusca, assim.
É isso.
Orelhudo.
Ainda
é necessário.
Os orelhudos.
Nada. Eles que têm contra mim enfiar a orelha no meu zoo.
Então, ainda com relação ao Corinthians, Mauro, o que vai acontecer nesse Corinthians? Não pode contar já com uma contratação importante de centroavante, porque não é fácil mesmo contratar. Aliás, tem várias contratações difíceis aí para acontecer. Mas é um Corinthians que espera-se melhor, né? E o Chacon, de passagem, falou assim, não pode jogar tudo. Eu não sei, não entendi bem isso.
Colocar todas as forças
Eu acho que ele está comparando com o que fez o São Paulo.
Exatamente.
Né? Imagina.
Apostou tudo no Campeonato Paulista.
Eu não entendo bem isso. Não é sua observação?
Lógico,
que muita gente faz isso. Tá vendo? Participou, fez um, entre aspas, fez um sucesso no Paulista, olha o estrago que fez no restante da temporada. Eu sei que tem muita gente que tem esse discurso, sim, respeito,
sim,
não concordo, mas respeito. O que, que é esse negócio, Mauro, para porque não participar por inteiro de uma competição que vai começar agora?
Então, a questão do Corinthians em relação aos reforços são muito bons desde a temporada passada, é exatamente a idade deles, né? E só para deixar claro, nenhum preconceito, até porque como estou cada vez mais uma idade provecta, eu quero defender os mais velhinhos como eu. Mas em qualquer lugar de atividade no esporte não é diferente, você não pode ter um time só sub-20 e não pode ser um time só sub-40, né? Então talvez falte esse equilíbrio ao Corinthians. Em relação aos nomes, são todos ótimos, né? E claro, alguns, tipo o William, tem um potencial enorme ainda a ser dado, toda a identificação que tem com o Corinthians, outros já talvez tenham passado, todos eles juntos é um problema. Quer dizer, não é problema, não chega a ser a solução que nominalmente seriam, pelos números da idade, né? Aí sim. Mas você compondo, e tem elenco, e tem gente capaz, inclusive gente contratada, que teve uma ótima temporada, um ótimo desempenho, como por exemplo o Roger Guedes, você pode fazer um time muito interessante. Pegando especificamente da especulação da hora, que é o Diego Costa, e não é só especulação chutada, não, é uma possibilidade, né? Porque é um jogador de mercado, o Corinthians está atrás, e é um ótimo jogador para qualquer equipe do Brasil e da América do Sul. Ah, mas no Galo ele fez um gol a cada 205 minutos. Sim, mas um time que já estava muito estruturado, ele demorou para entrar e quando fez, foi muito bem. Ele fez, aliás, por exemplo, em Bragança, um belo gol contra o Red Bull Bragantino, de primeira coisa, de um atacante diferenciado como ele é. É que o pacote do Diego Costa, o custo-benefício dele, talvez seja muito pesado para o Corinthians e para qualquer clube brasileiro da América do Sul e mesmo da Europa, né? Então é essa questão que você tem que se colocar. Agora, em relação, se der certo, se pintar negócio, pô, entra e joga fácil, porque infelizmente, como destacou o Chacon, o Jô tá longe daquele jogador histórico na equipe corintiana.
É, mas por enquanto é o que nós temos, né? Tá certo?
Sim.
Por enquanto é o que nós temos.
E só pra dizer, pô, de novo, furado, essa história do Cavani no Timão, lembra com o Drogba? Em parte, porque houve alguma coisa que poderia ter se aldido, mas como o próprio Ragnick, novo treinador do Manchester United, já deixou muito claro, e ontem foi peremptório dizer, ele não sai, então também não é o demérito do Corinthians, não foi só um delírio, né? Como parecia para ser em 2009 o Ronaldo, e não foi mesmo, né?
Como tanta gente, eu estava ouvindo também o Camisa 10,
uhum,
né? Você estava ouvindo também, né, Chacon?
Todos estava lá, estava lá.
Não, eu sei, mas às vezes a gente não sai.
Sim, sim. Vai,
mas tá ouvindo.
Não, tá.
A gente está no lugar quando não está prestando atenção.
Quando entrou o Kaique, ele deu as informações do Corinthians, ele falou, eu ouvi com atenção, ele falou que o Corinthians deixou muito claro que não mergulhou no Cavani. Ele fez uma sondagem. Sabe como é que é? Não foi isso, não, Kaique.
Não foi isso
que nós sentimos nos últimos tempos.
Não, parecia que já estava acertado.
Sim, é isso. Ou acertado, ou tipo assim, olha...
Muito próximo.
Se eles pegar a caneta...
Assinou.
Ei,
escorregou aqui,
Cavani,
ó, Vral.
Vim aqui só pra te ver.
Já tava. Pra muitos já tava, pô. Eu acho que ele já tá pegando o apartamento.
Essa
aqui
era a sensação.
Sim.
Em nenhum momento a diretoria do Corinthians falou dessa maneira. Claro que o repórter falou o que ele tá sentindo lá nesse instante e ele retratou, informou. Pra quem tá acompanhando, ouvindo e assistindo. E com relação a outros atacantes, também é a mesma coisa. Quer dizer. Os dirigentes alimentam as coisas, alimentam, né? E depois tiram o pé, como se não tivesse acontecido nada. Eles alimentaram que o Cavani estava quase embarcando um voo especialzinho da Inglaterra para o CT. Essa é a versão, essa é a verdade. Quem é atento, quem acompanhou, quem leu, sabe que eu estou falando a verdade.
Não, a torcida, a gente viu a torcida nas redes sociais falando, ele queria vir, olha só o irmão dele postando não sei o que, ele queria estar no Corinthians, tinha a impressão de que ia fechar.
Exatamente. Então, é importante a gente falar isso, porque eu sei que desagrada muita gente, mas é uma verdade. Vamp.
Então, ainda surgiu outros rumores, né, do próprio Soares. Né?
Não, ainda teve esse.
Teve o Soares também, né? E aí eu vi no, com aqui o Futebol Nosso e o pessoal votando agora O pessoal estando de férias e vendo a Premier League não para, né? Vendo o Cavani atuando, eu digo, pô, é quase impossível. O Cavani, se não tivesse nos planos, afastado, tudo, a probabilidade poderia ser verdadeira. Mas eu tô vendo o Cavani jogando o ataque, ele, Cristiano Ronaldo, hoje joga o Manchester United, provavelmente ele tá escalado de novo. E o Soares jogando também de titular pelo Atlético de Madrid. Não é nos jogadores que estão, tipo assim, o Coutinho, né, que tava sem jogar no Barcelona, precisa sair. O Soares acabou de ser campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, tá jogando a Liga dos Campeões. O próprio Cavani no Manchester United jogando Liga dos Campeões, que vai ser agora o mês que vem, em fevereiro, retoma. Então achava-se meio estranho, né? Essa vinda e cogitando esses dois atletas.
Legal. Sobre o Corinthians, alguém quer falar mais alguma coisa?
Só uma coisa, né? Copa do Mundo batendo na porta. Por que ele sairia... Tudo bem, é o Cavani. Ele vai estar na lista do Uruguai, caso o Uruguai se classifique, porque também não está fazendo uma grande campanha. O Suárez também. Mas, pô, o que é melhor? Ele chegar na Copa jogando pelo Manchester United, com todo respeito ao Corinthians, é mais exposição. Não,
se tivesse afastado lá, se tivesse tendo
separado, exato, sim, mas aí o cara é outro tá papo, jogando. Porque ele fala assim, pô, eu quero ter sequência, então aí eu vou pro Corinthians,
tá,
vai pra qualquer clube.
Não tá afastado, tá jogando, os caras tá jogando.
Tá jogando, tá, é titular, aí depois chega o Raganic lá, que é o técnico, e fala que é essencial. E Suárez me parece ainda mais irreal, sendo um dos jogadores mais importantes do Atlético de Madrid no ataque.
Tá. Isso posto, a gente vai falar do campeão da Libertadores, me lembra Mauro Betti, vamos falar do Palmeiras.
Bem campeão.
O Palmeiras que tem 4 jogos em 10 dias antes do Campeonato Mundial. Aliás, o Campeonato Paulista começa dia 23, exatamente, porque o Palmeiras tem que ter espaço para pelo menos arrumar as malas, né? Então, é contra o Novo Horizontino dia 23, esse é o caminho do Palmeiras, contra a Ponte Preta dia 26, contra o São Bernardo dia 29, contra a Água Santa, o Água Santa no dia 1 de fevereiro. E a viagem está marcada para exatamente o dia 2 de fevereiro. Esse é o caminho do Palmeiras, que arranca suspiros, pelo que eu tenho acompanhado nas últimas horas, segundo me lembrou Mauro Betting, pelo garoto Hendrick,
nossa,
de 15 anos. Então, o que a gente pode falar do Hendrick? Que ele sabe jogar bola? Muito, né? O Mauro, nossa, ficou até emocionado. Chacon também, o nosso Vampeta, todo mundo. O que eu falei dele hoje? Falei isso que vocês sabem que eu também falei. Falei que ele é muito bom de bola, que é uma pedra preciosa. Essa é uma pedra preciosa. Tomara que... A gente está falando de um garoto de 15 anos. Não é verdade? E que se o professor Abel Ferreira quiser usá-lo no segundo semestre, vai poder usá-lo um pouco mais, enfim, vai entender o momento certo para colocar em campo. Eu torço para que ele tenha uma ótima orientação e se tiver staff, que não seja um staff composto por parças.
O staff dele é o mesmo do Vinícius Júnior.
E acima de tudo, que aproveite as experiências vividas pelos jogadores mais rodados do Palmeiras. Porque esses caras venceram e perderam, tomaram pancadas e também bateram, mas tem alguma historinha para contar. Então é importante que o Hendrick use isso, porque o mais importante, aparentemente, ele já tem, né? Sabe jogar, nossa, bola, não adianta nada, né? Então, Mauro Betting, queremos ouvi-lo. Sobre esse tesouro.
Tesouro mesmo. É que fala o jornalista, o torcedor e pesquisador. Ele tem potencial para ser o maior jogador revelado na história do Palmeiras. Pô, e o Junqueira? O Junqueira era uma outra época.
Era,
calma, foi... não, calma.
Ele foi...
Vinícius é o mais jovem em 2010. Não. Tô falando de qualidade, não tô falando em jogador jovem.
Não, ele pode bater o recorde, não pode não, Mauro.
Não, pode ser o jogador mais jovem. Tô falando de qualidade, não tô falando do Vinícius, coitado.
Quando o Vinícius surgiu, você foi lá. Você tem que mudar guardado, agora não serve mais.
Tô falando de Junqueira, que é o primeiro a primeira estátua. Tô falando do Valdemar Filme, que veio da Várzea do Glicério. Tô falando do Oberdan Catani, com outra estátua, que era motorista de caminhão e veio de Sorocaba aos 20 anos. A mesma idade do São Marcos, que já havia passado pela Lessoense e 3 meses na base do Corinthians. Wagner Love rodou Bangu, São Paulo, veio da base e tal. Gabriel Jesus, por enquanto, a maior revelação da história do Palmeiras. E Mazola, ele veio do Piracicabana pro time de cima. Jogador que jogou na base e subiu pro time de cima, o Hendrick tem tudo para ser o maior da história do Palmeiras, um dos maiores que eu vi na vida no Brasil. Porque o que ele já faz com 15 anos e fazia, inclusive no ano passado, ele com 15 anos ele fez gol na final do Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Paulista. Ele tem 167 gols em 170 jogos. E tem uma história de vida muito bacana, o que conforta o palmeirense dentro da sua preocupação, Wanderlei, é que ele quase foi para o São Paulo, só que o São Paulo ofereceu ajuda de custo de R$150 para a família. O Palmeiras ofereceu um emprego para o pai dele, e aí ele acabou indo para o Palmeiras. E ele não tem uma dívida de gratidão, ele tem a gratidão dele, familiar, do pai, staff, enfim, todo mundo, para que continue no Palmeiras tendo um contrato de vínculo de formação, que não é um contrato. O contrato ele vai ter a partir de do meio do ano. E até por isso ele não vai estar disponível no Mundial, ele não pode estar, né? Mas que ele tem bola para já estar no grupo, não para ser titular, mas para já estar no grupo, ele tem, porque você vendo o Endrick, só vai no YouTube ver as jogadas dele, você vai falar, esse moleque não tem 15 anos. Como aliás o Gary Lineker viu uma postagem do querido companheiro Marcos Alves e comentou, falou, tem 15 anos isso aí? Porque é impressionante o potencial dele. Ah, já o fenômeno já está pronto? Claro que não. Mas com 15 anos, fazer o que ele já fez e já está fazendo na Copinha é um negócio impressionante. É um jogador para realmente fazer história, está fazendo, mas para fazer ainda mais história. Eu não gosto de usar o termo fenômeno, que você vai remeter a outro fenômeno absurdo que é o Ronaldo. Mas poucas vezes na vida eu vi um moleque com tamanho potencial e com uma cabeça, uma história que a Gazeta Esportiva mostrou com o grande Fernando Gavini já uns 3 anos atrás. Uma história do pai dele chorando num torneio sub-11, sub-12, né? Porque tá com 15, vai fazer 16 agora. É uma história real. O pai dele disse que uma das vezes ele morrendo de fome, um menino com 9 anos, falou, pai, me dá alguma coisa para comer? O pai começou a chorar, falou, porque não tinha nada para comer em casa. Aí ele, o menino de boa cabeça, falou, pai, fica tranquilo que eu vou jogar bola e vou ter dinheiro pra gente comprar coisa. Com 9 anos de idade, ele falou pro pai. História que o pai conta. E assim, ele tem uma história de vida. Ele... potencial e de cabeça boa, ele é muito precoce em tudo, fisicamente, tecnicamente, porque é um canhoto, presença de área absurda, sabe cabecear com pouca idade, pega bem de pé à direita, é muito veloz, muito forte para 15 anos e de uma frieza absurda na cara do gol. Assim, é um negócio realmente aves rara ou porquinho raro que seja, é um jogador que, aqui aí, em extrapolando, já falei Ronaldo Fenômeno, já vou falar de outro. Puskas. O Puskas, o que fizeram com ele na Hungria nos anos 40? Ele tinha 12 anos e já jogava, que é um dos maiores da história, o Puskas. Estou até com uma camisa do Cruyff aqui por baixo, falando em grandes nomes. O Puskas, eles fizeram até por conta da ditadura à época, de esquerda, tal, comunista, falaram, ó, faz o seguinte, ele tem 12 anos e não pode jogar campeonato. Faz o seguinte, ele passa a ter no documento 14 anos de idade, para ele ser mais velho, para ser o gato ao contrário. O Endrick, se pudesse fazer o gato contra lá, para ele já ter 16 anos, para já estar inscrito no Mundial, se desse, seria maravilhoso.
Detalhe interessante esse. O São Paulo deu R$150, ofereceu R$150 por mês de ajuda de custo.
Imagina, isso, para a família.
Para a família. O Palmeiras ofereceu um emprego para o pai.
E continua trabalhando no clube.
E continuou trabalhando lá. Então, eu acho importante. Sim. Esse destaque. Endrick, que é o assunto do Palmeiras, é claro que está de olho no Mundial de Clubes, mas esse garoto chamou atenção porque o pessoal já pensa que realmente uma coisa maravilhosa que pode acontecer. Diga, Chacon.
O torcedor do Palmeiras está vivendo a famosa lua de mel, né, com o clube, e aí esperando o Mundial, claro, e aí une, né, crise no Chelsea, torcida pra ir desestabilizado com o caso do Lukaku e tudo mais, que o Lukaku é um grande jogador, tem que ficar, obviamente, muito de olho nele, mas então, claro, cria uma empolgação e tá vivendo essa lua de mel. E aí o Endrick chega ainda pra tornar ainda mais leve essa lua de mel, né, mais bacana. Então, pô, o torcedor do Palmeiras certamente tá de bem com a vida, fez a virada do ano, talvez até triste como o Mauro Betting, né, na virada do ano, porque ele gostaria que 2021 fosse eterno, duas Libertadores.
Eu fiquei mesmo, eu falei, segura, tá bom, você não precisa mais, põe mais 3-4 meses em 2021.
Não passa não,
isso, pô. Tá bom, sim, fica aí, pô.
Põe o um Mundial também em 2021, também, vai que...
Aliás, como é da temporada 2021, vai que...
Vai que, né? Então, enfim, tem tudo isso. Mas o Endrick chega para brilhantar ainda mais esse momento que o Palmeiras e o torcedor palmeirense vive. Agora, a minha única preocupação não é quanto à questão da habilidade, porque assistindo os jogos fica claro, nítido, que ele será um bom jogador.
Jogaria no time da rádio.
Ah, fácil. E melhor do que qualquer um. Com 15 anos daria um baile. Nossa. Em qualquer um. Aqui reforçaria muito o time da rádio lá na nossa querida Copa CESP. Agora, a verdade... é que uma coisa que me preocupa muito em todo jogador da base, que é o fator psicológico. Claro. E o Palmeiras vem fazendo um trabalho bem bacana, né? Com psicólogos, no plural, não é só um, fazendo esse trabalho no elenco. E é muito importante que se faça isso no Endrick. Porque a gente já viu diversos casos do... Ah, tal cara é o novo Ronaldo, é o novo Kaká, é o novo isso, é o novo aquilo. E isso pesa para um garoto de 15 anos. O cara não saiu da escola ainda. Né? Então tem tudo isso. Isso também é uma preocupação que o Palmeiras tem. A formação de todos os atletas da base termina em escola, então tem um acompanhamento também. Então... Pô, o cara tá na escola, imagina quando você chega comparado a um novo qualquer coisa. O novo Ademir da Guia. Né? A grande revelação do Palmeiras, tudo isso. Aí ele chega na escola, pô, às vezes pode subir a cabeça. Não tô falando que é o caso. E torço pra que não. É exatamente esse meu único medo. Porque há uma pressão muito grande em cima de uma garotada que ainda não tá pronto 15 anos. É muito cedo. Então, esse é o meu maior medo. Tomara que seja feito um grande trabalho, porque ele é um grande jogador. E, obviamente, além do Palmeiras, pode ajudar muito... Uma coisinha chamada Seleção Brasileira. Pro terror do Vamp, né? Porque em breve poderá estar jogando a seleção. 20, né?
Olha. 21 não, guardadas as devidas proporções, Chacon. Foi aquilo que você fez quando ganhou a camisa bom de bola na Copa Jovem Pan. Foi. No dia seguinte na escola, você ficou insuportável.
Insuportável. Desde, querendo tirar
desde
foto.
Então se mantém.
As menininhas.
As meninas querendo tirar foto. Tava me dar autógrafo. Nem
era
sabia dar autógrafo.
Isso, porque a gente tinha essa constatação quando a gente fazia isso, entregava a camisa de bom de bola. E depois os professores falavam no dia seguinte, cara, na escola, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Era muito engraçado, muito legal.
Por isso que é importante essa parte.
Pés no chão, exato. Perdoamos nós também.
Quanto mais pés no chão, melhor. Porque ele vai continuar pisando no chão, correndo muito e marcando várias
coisas. Fazendo o coração do Mauro Betting disparar. Ah.
Não, já
diga, Vamp, falando sobre esse menino.
Falei com o João Paulo, né? O João Paulo jogou comigo no Corinthians, é o coordenador da base.
Uhum.
Falou Vitória, que é, né? Na base, jogou comigo no Vitória, é coordenador da base lá. Falou que tem ele e tem mais uma turma aí, viu? Tem o Giovani.
O que joga que já tá no time de cima, tem o Luiz Guilherme, se eu não me engano, que também.
Tem uma bateria e me falou que a presidenta vai dar muita moral pra base. Falou que tá dando. Já tá em entrosamento com o Abel. Pra observar melhor. Né? Porque, afinal de contas, se você pega hoje, professor, que é um jogador mais valorizado do Palmeiras pra fazer caixa, com certeza é o Danilo, Gabriel Menino.
Patrick de Paula.
Os três pontos. Apesar de que o Patrick de Paula não é nenhum da base, mas vem novo, vem com 20 anos, né? Então tem que olhar bem mesmo pra essa divisão de base. Né? E o Palmeiras. O programa de formação vai investir muito para ganhar a copinha aqui dos grandes, só que não tem a Copa São Paulo ou Palmeiras, tá vendo?
Tem condição para isso, tem
e o bicho está chegando. O bicho tá chegando a vela no vestiário.
É, isso tá é ganhando. Muito bom. Vamp, um abração para você.
Abração. Vou pagar ver o DAC lá na Copa São Paulo. Estamos voando.
Tá chegando a primeira quinzena de janeiro e o Ninho continua silencioso.
Tá quieto mesmo.
Tem dois
dias que tá quieto, eu tô analisando. Começo de ano.
Não, você segue 0x0.
Viamente, não. Eu vou retomar.
Chacon, um abraço.
Eu tô na pré-temporada, professor.
Pré-temporada tá ainda. Ritmo de jogo. Como
disse o Chacon, não vai queimar tudo nesse primeiro momento.
Tem que diluir.
Distribuir ao longo do
pré-temporada.
Tem aí muita informação pra você. Com a nossa TV Jovem Pan News, informação o tempo todo pra você. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Duas horas em ponto, estamos de volta com o Top of the Hour e atenção para essa informação. O Roberto Dinamite, o craque, o ídolo do Vasco, ele que foi inclusive eleito deputado estadual, entrou para a política, um grande craque, passou aí, tem um histórico, né, de jogar pela seleção década de 70, 80, ele encerrou a carreira. Mas é um cara muito ativo e agora vem informação, o Pedro Marques está aqui no estúdio da Jovem Pan na Avenida Paulista, ele vai começar a fazer uma fisioterapia, descobriu tumores, foi isso, Pedro? Boa tarde.
É isso mesmo, William, muito boa tarde para você, todos aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. E essa descoberta partiu por conta de uma internação do Roberto Dinamite no final do ano passado. Ele teve uma obstrução em parte do intestino, precisou ir até o hospital e a partir daí, na realização de exames, ele descobriu alguns tumores e nesse final de semana ele fez questão de compartilhar com seus seguidores, com os amantes do futebol, essa situação. Vai começar nessa semana, portanto, a quimioterapia. Roberto Dinamite, 67 anos de idade, ídolo do Vasco, jogador que tem mais gols pela equipe vascaína, mais jogos na história e, como você disse, também é um jogador marcante na história da seleção brasileira. Roberto Dinamite, 67 anos de idade, revelou a descoberta de alguns tumores e que vai iniciar nessa semana a quimioterapia. William.
Olha, a fala dele, ó. Estou em casa junto à família e me recuperando super bem. Mas, infelizmente, ainda não foi o apito final. Nos exames realizados, descobrimos alguns tumores. Notícia dura, mas eu só tenho uma opção. Levantar a cabeça e enfrentar essa batalha. O Dinamite postou isso. Falando que vai iniciar o tratamento essa semana. Então, força aí para o Roberto Dinamite, ele que já trouxe tanta alegria. Ele fala o seguinte ainda, ó, essa semana iniciarei meu tratamento de quimioterapia buscando uma pronta recuperação para retornar o quanto antes às minhas atividades. E a gente está aqui na família Jovem Pan, em especial a família do esporte da Jovem Pan News, torcendo pela sua rápida recuperação. Você falou, ele está com 67 anos e todo um histórico, né, de atleta, um cara que... Exato. Trouxe muito. Você lembra dele jogando? Você é muito. Você tá com quantos anos?
Não, eu?
É.
21.
21. É, você pegou o Roberto na fase dele lá, o Dinamite?
Nem peguei.
Uma explosão, rapaz, na seleção brasileira. Um grande craque. Algum ídolo do Flamengo acabou se manifestando a respeito desse pronunciamento do Roberto Dinamite?
É, até em cima disso, né? Vários clubes se sensibilizaram com a questão do Roberto Dinamite. Aliás, os maiores rivais do Vasco, Flamengo e Fluminense, emitiram nota nas últimas horas, né, dando força à família, ao jogador e desejando, é claro, uma pronta recuperação ao Roberto Dinamite, que particularmente eu conheço apenas pelos vídeos, tal, não tive a oportunidade de ver o Roberto Dinamite jogar, mas quem viu, né, comenta que foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, William.
Eu vou pedir aí, gente, pega o Zico, né, eu não sei como é que tá o Instagram do Zico, mas eu sei que o Zico se pronunciou, e o Roberto, ele teve um momento... Né? O Roberto Dinamite, ele teve um momento que foi para lá, para diretoria do Vasco, se candidatando a presidente do Vasco. Ele queria porque queria, e tinha uma briga pessoal lá com o Eurico. Você lembra dessa fase aí, ó?
É, então, e um jogador que marcou época, né, teve esse episódio envolvendo aí o Roberto Dinamite, mas até destacando aqui algo mais quente e que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, né, e que envolve Vasco, Flamengo, e digo que envolve o Vasco porque, né, é um rival que vai se preparando para a temporada 2022. O Flamengo, né, William, acabou de apresentar o Paulo Souza. Hoje foi o primeiro dia da pré-temporada do Mengão. Então tá aí, né, Vasco da Gama na Série B, Flamengo aí com o novo técnico, já montando o planejamento e de técnico novo lá na Gávea.
E o Galinho de Quintino postou uma foto com o Roberto Dinamite, onde o Roberto está em primeiro plano, ele em segundo, e ele fala o seguinte: Bob, amigo, você sempre foi um guerreiro e vai vencer mais essa luta fazendo um gol de placa com a sua recuperação. Queremos você sempre com esse sorriso, muitas energias positivas, muita fé, pois Deus está no controle. É aí o Galinho de Quintino, eu acho que... O maior ídolo do Flamengo se solidarizando com o maior ídolo do Vasco, a gente vendo os times unidos aí. Obrigado, Bruno Marques e a equipe de esporte aqui da Jovem Pan News pela informação atualizada. Atenção, são 2:04. Você que está participando agora com a gente, acompanhando a Jovem Pan News, nós temos o telefone, né, o nosso WhatsApp, e você pode participar, principalmente os senhores que estão enfrentando essas chuvas, né, nesse período agora, em Minas Gerais, na Bahia, no Rio, nossos amigos no Rio Grande do Sul, enfrentando o problema de seco. O telefone da Pan está aí, ó, é o 11 9 31 17 0620. É o WhatsApp da Jovem Pan. Na agilidade do nosso jornalismo, a hora certa, rede. 2:05.
Venha saborear o festival.